No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Ciência e tecnologia.
Novo edital da FAPEMIG busca pesquisas que ajudem na recuperação da bacia do Rio Doce, destruída depois da queda da barragem da Samarco em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, região central do estado. As informações na reportagem de Maria Dulce Miranda.
R$ 11.250.000 vão ser destinados a projetos de pesquisa sobre a recuperação do Rio Doce. Essa é a segunda chamada que a FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, lança para tentar minimizar os impactos causados pela queda da barragem de Fundão. A primeira foi lançada em janeiro deste ano e já recebeu propostas que agora estão em fase de avaliação. Na primeira etapa, a busca era por tecnologias de recuperação dos solos, das águas, da flora e da fauna. Agora a busca é por resoluções de problemas mais estruturais, como explica o presidente da FAPEMIG, Evaldo Vilela.
Nós lançamos duas chamadas, né? Uma de aproximadamente 7 milhões, que é para tecnologias, para solução de problemas pontuais. Agora é um outro arranjo, que envolve o CNPq, envolve novamente a CAPES, a ANA e a FAP do Espírito Santo. E aí nós estamos agora à busca de projetos grandes, mais projetos mais longos e que vão gerar conhecimentos mais sólidos, novos e aproveitamento de conhecimentos antigos. Então você vai olhar o rio e a bacia. Então nós vamos ter assim um olhar mais completo.
Podem concorrer propostas de 11 áreas temáticas: estudos socioeconômicos, uso do solo, qualidade de vida, áreas degradadas, qualidade da água, biota, Mata Atlântica, ecossistemas de estuário, redução de resíduos, saneamento básico e governança. Cada projeto selecionado deve ter, no mínimo, pesquisadores de 3 instituições, sendo que pelo menos uma deve estar no Espírito Santo ou em Minas Gerais. A tentativa é de estabelecer uma rede de conhecimento transdisciplinar. É o que destaca o presidente da FAPEMIG, Evaldo Vilela.
A rede no Brasil, às vezes, é um pouco difícil dela funcionar. Nós vamos lutar para que ela funcione. A beleza da rede está no seguinte: os grupos de pesquisa, eles depositam o conhecimento que eles têm, depositam as facilidades que ele tem num conjunto, e ele passa a usar o todo. Você coloca à disposição de todos que estão naquela rede o seu conhecimento, o seu laboratório, as suas possibilidades. Todo mundo colocando, você vai ter uma riqueza que vai servir a todos. Isso é o princípio da rede. Você deixa de trabalhar isolado para trabalhar o conjunto.
A pró-reitora adjunta de extensão da UFMG, Cláudia Maiorga, vê com bons olhos o lançamento do edital da FAPEMIG, que vai poder atender a propostas enviadas ao Participa UFMG, chamada pública lançada pela universidade para recuperação das áreas atingidas pela queda da barragem.
A própria iniciativa do Participa UFMG Mariana Rio Doce, que foi uma chamada que fizemos a docentes da nossa comunidade, nós recebemos cerca de 52, 53 respostas e colaborações. E um outro movimento que esse edital também prevê, e que também é algo que a UFMG se adiantou na sua mobilização e articulação, que é o trabalho junto, em parceria, em rede, em colaboração com a Universidade Federal de Ouro Preto e também com a Universidade Federal do Espírito Santo, inclusive desenhando a proposta de um observatório interinstitucional, né?
Cada projeto selecionado tem que ter duração de até 48 meses e os recursos de até R$ 1 milhão vão ser liberados em 4 parcelas. O prazo para inscrições, a chamada pública, apoio a redes de pesquisa para a recuperação da bacia do Rio Doce, começa na próxima segunda, dia 25, e vai até 20 de junho. Para conferir o edital, o endereço é www.fapemig.br. Repórter Maria Dulce Miranda.
O envio das propostas deve ser feito pelo site www.candidaturas.capes.gov.br a partir da próxima segunda-feira.
Educação.
Atenção, candidato ao Enem, inscrições para simulado gratuito do Exame Nacional do Ensino Médio terminam hoje. A prova vai ser aplicada no dia 30 de abril. São 120 mil vagas abertas para alunos que não têm acesso à internet e precisam fazer o teste em computadores instalados em instituições de ensino superior de todo o país. Podem se inscrever os 2 milhões e 200 mil alunos concluintes do ensino médio. Quem já dispõe de acesso à internet pode fazer o simulado em computador, tablet ou celular. A realização do simulado é uma das atividades previstas no programa Hora do Enem. É uma iniciativa do Ministério da Educação que oferece ainda exercícios e videoaulas. Com o simulado, o estudante recebe uma nota nos mesmos moldes da pontuação do exame. Isso permite ao aluno saber como se sairia na prova e, a partir daí, traçar planos de estudo. A inscrição para o simulado do Enem deve ser feita online com o número do CPF do participante. Informações em www.mec.gov.br. Adiada mais uma vez a votação da Lei de Responsabilidade Educacional. A apreciação da proposta foi remarcada pela comissão especial que analisa o texto para a semana que vem. Isso porque, após a aprovação do processo de impeachment, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, liberou os deputados de votações nesta semana. O projeto prevê a responsabilização de gestores com má gestão no ensino por improbidade administrativa. As penas vão de multa à suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. A implementação da lei é uma das metas do Plano Nacional de Educação para a melhoria da educação nos próximos anos e já deveria estar em vigor.
Ciência de Minas.
O que é uma moeda para você? Apenas um bem material? Na antiguidade, para além de um meio de pagamento, as moedas eram também utilizadas como um instrumento de legitimação do poder dos imperadores romanos. A numismática, ciência, que estuda as moedas sob diferentes pontos de vista, é o campo de pesquisa do professor de História Antiga da Universidade Federal de Alfenas, Cláudio Carlan. Comum na Europa, aqui no Brasil, a área ainda é pouco estudada. As pesquisas desenvolvidas pelo professor Cláudio Carlan analisam moedas do Império Romano que integram os acervos dos Museus Histórico Nacional do Rio de Janeiro e Paranaense, traçando comparações com informações de documentos históricos. O pesquisador explica que as moedas guardam simbologias que vão além do valor cunhado no metal.
Moeda não é apenas um bem material, como é hoje, um meio de troca, né? Aqui no Brasil tem essa ideia. O que acontece? No mundo antigo, a moeda servia como uma propaganda política. Então o imperador colocava na moeda na cara, né? Chamam de anverso, na cara, o busto, a imagem dele, e no reverso, no caso, na coroa, é uma propaganda, um casamento, uma vitória militar, é uma construção, por exemplo. Por exemplo, o Coliseu de Roma, quando foi inaugurado, tem uma moeda com, na coroa, no reverso, com a imagem do Coliseu e o ano da inauguração, né? No século I depois de Cristo. Então, e como a moeda circulava todo o mundo, todo o vasto Império Romano, né, todo mundo conhecido da época, era uma propaganda política através dessa imagem, dessa simbologia que os imperadores faziam. Por exemplo, pega a nossa moeda de 10 centavos, nossa, real. Você vai ver lá que tem a imagem, se não me engano, do Dom Pedro I. Então, nós mantemos essa tradição ainda.
O poder do símbolo.
Tipo, e cada símbolo colocado na moeda tem um significado. Também teria um significado para a pessoa de 2 mil anos atrás que olhasse a moeda. Nós estamos falando do mundo que a maioria eram analfabetos, de pai e mãe, né? Poucos tinham acesso ao meio de informação que nós temos hoje. Então a simbologia no mundo desses é fundamental para qualquer propaganda política, para qualquer significado.
Um passeio em 360 graus.
No caso do Museu Paranaense, teve uma inovação que nem os museus europeus têm. Eles colocaram as imagens das moedas todas em 3D. Então você abre a página do museu, vê a moeda, toda a sua riqueza detalhada e pode gerar, aumentar, diminuir, justamente por causa do 3D. Então ele ajuda a analisar ainda com mais detalhes a simbologia iconográfica presente no material, que é fundamental para o estudo, para a análise.
Essa pesquisa, as pesquisas sobre numismática desenvolvidas pelo professor da Federal de Alfenas, Cláudio Carlan, já resultaram em uma série de livros. O último deles, Moedas Romanas, Coleção e Acervo do Museu Paranaense, foi lançado em parceria com o Museu Paranaense e o Departamento de História da Federal do Paraná. Quem quiser fazer um tour virtual pelas moedas romanas que pertencem ao acervo do museu, deve acessar o seguinte site, www.tourvirtual360.com.br/moedas/português/moedas.html. Então é um site grande, eu vou repetir mais uma vez esse endereço. É www.tourvirtual360.com.br/moedas/português/moedas.html. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Alunos de Engenharia de Alimentos da Universidade Estadual de Feira de Santana criam quibe de caju. A ideia para a iguaria veio da necessidade de dar uma outra destinação à fibra do fruto, que apesar do alto valor nutritivo, é bastante descartada na região. O hormônio do sono, a melatonina, pode ser uma arma contra a doença de Chagas. É o que aponta a pesquisa da Universidade de São Paulo, que demonstrou que a substância tem ação anti-inflamatória e protetora na fase crônica da infecção. Testes, por enquanto, só foram feitos em animais. Sementes do Guaraná da Amazônia podem ser utilizadas para a obtenção de biocombustíveis, sugere pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa de Apoio à Formação de Recursos Humanos pós-graduados do Estado do Amazonas. Normalmente, esse produto é descartado no meio ambiente sem ser aproveitado. Karatê pode ajudar idosos a se manterem saudáveis no ponto de vista físico e mental, segundo o estudo da PUC do Rio Grande do Sul. O trabalho acompanhou 33 idosos entre 60 e 89 anos. Os que praticaram a luta tiveram melhor desempenho, por exemplo, no reconhecimento de estímulos visuais, resolução de problemas abstratos e na capacidade de reação.
E antes de encerrarmos a edição, vamos às oportunidades abertas para professores nas instituições mineiras de ensino superior.
Concursos.
23 vagas abertas para professor substituto na Universidade Federal de Juiz de Fora, com inscrições somente até hoje. As oportunidades são para diversas áreas, como letras, ciências naturais, medicina e música. Acesse o edital em www.fjf.br. Universidade de Viçosa está com uma vaga aberta para professor adjunto no Departamento de Microbiologia. Para atuar na área de bioinformática, necessário ter doutorado em bioinformática, microbiologia, bioquímica ou genética. Inscrições vão até o dia 11 de maio. Edital em www.ufv.br. Na Federal de Itajubá, 4 vagas abertas para professora adjunto. As áreas são análise de algoritmos e processamento de imagens, eletrônica digital e tecnologia da conformação de materiais. É preciso ter pelo menos doutorado nas áreas. A 4ª vaga é para microcontroladores e sistemas embarcados, com exigência mínima de mestrado. Inscrições até 4 de maio. Edital em www.unifei.edu.br.
Agora, 8 horas em ponto, termina aqui esta edição do UFMG Notícias. A apresentação de Gustavo Cunha, coordenação de Paulo Alquimim, trabalhos técnicos de Tiago França, sob a coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa de Kleber Pacífico. Continue ligado aqui em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Você fica agora com Saúde e Consciência. Daqui a pouquinho tem o início do Universo Literário. Mais informações às 9 horas da manhã. O UFMG Notícias vai voltar amanhã às 7h45. Para você, um ótimo dia. Até mais.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.